Boa noite. Desta vez vamos conversar de transplantes cardíacos, dos benefícios de andar a pé por Montes e Vales e de Santiago de Compostela. O nosso convidado junta em si estas facetas e muitas outras. Uma conversa que também tem no horizonte, já na próxima sexta-feira, a inauguração em Évora de um novo troço da Via Lusitana dos Caminhos de Santiago.
É com muito prazer que aceito o seu convite. O meu nome é João Queiroz e Melo. Sou natural de Tomar, mas sou da zona do Pinhal. O meu pai era da zona do Pinhal, minha mãe era de Tomar. Fiz aí toda a minha juventude. E pronto, depois tive um percurso acidentado, porque fiz a minha tropa na Guiné. Depois trabalhei em vários países.
Mas a sua opção pela medicina, entretanto, como é que se consolidou?
A minha opção da medicina foi muito clara desde pequenino, porque o meu avô era o médico de Sernache do Bom Jardim. E o médico de Sernache do Bom Jardim, muito prestigiado, muito dedicado aos seus doentes. E, portanto, isso marcou-me muito. Eu desde sempre quis ser como o meu avô. E, portanto, foi uma decisão que me apareceu natural.
E foi difícil o curso?
Olha, eu na altura disse uma coisa, porque eu fiz um percurso nacional e depois fui para a Guiné. Na altura a minha ambição era ser cirurgião geral.
Já era médico quando foi?
Era médico e estava a acabar a minha especialidade de cirurgia geral. Encontrei na Guiné um cirurgião espetacular, que era o professor Manuel Rodrigues Gomes, que tinha vindo da Clínica Maio passar férias e de certa forma foi apanhado na incorporação e foi para a Guiné. E daí me nasceu o bichinho da cirurgia cardíaca. E, portanto, foi através de contacto com ele que eu decidi que quero ser cirurgião cardíaco. Foi curioso, porque eu disse, vou trabalhar contigo para o Porto. E ele disse, olha, não vais para o Porto, porque eu já tenho já muita gente no Porto e não vais conseguir crescer como percebo que queres crescer. Tu tens aqui para Lisboa, onde é preciso muitos jovens. E assim foi, mas vai trabalhar com o professor Machado Macedo. E assim foi, eu bati à porta do professor Machado Macedo, um jovem que não o conhecia de lado nenhum, disse-lhe que queria, mas também lhe disse que o que já tinha estudado gostaria de ir para o estrangeiro, porque percebia, estou a falar, 74, portanto...
Em plena revolução.
Não só plena revolução, mas nessa altura a cirurgia cardíaca em Portugal era extremamente incipiente.
Certo.
E havia uma diferença abissal entre o que eu lia que se passava no mundo mais evoluído e o que se passava em Portugal. Isso é, eu preciso dizer, eu quero ir para o estrangeiro. E gostava que o senhor me apoiasse, porque ele era um homem, era um senhor, um homem que conhecia o mundo inteiro, tinha contactos, e com o empenho dele, primeiro estive em Londres, trabalhei quase um ano em Londres, mas a minha ambição era ir para a América. O que na altura era...
Porquê? Porque estavam na primeira linha...
Na altura era... Sim, claramente, uma diferença brutal de conhecimentos. A cirurgia cardíaca na altura era na América. E na altura, de resto, tinha algumas dúvidas, porque na altura... Hoje em dia a cirurgia cardíaca não é uma especialidade cara, mas na altura era talvez a mais cara e estávamos em pleno período da loucura revolucionária. E, portanto, eu próprio me interrogava se haveria alguma vez lugar para haver em Portugal cirurgia cardíaca. Portanto, as clínicas populares, isso era o que estava na moda na altura, ou pelo menos não sei se estaria na moda, era o que nos queriam impor. E cheguei, de resto, a contactar com várias pessoas que eu conhecia do MFA para lhes saber se eu ia para a América para ficar
ou se seria
para voltar. Mas é que depois a ambição era ir para a América, onde tinha, na altura era difícil ir para a América, fiz os exames todos de entrada e trabalhei primeiro em Portland, Oregon, depois fui para Boston, Harvard, onde estive, depois regressei a Portugal.
Quanto tempo é que lá esteve?
Eu trabalhei nos Estados Unidos 3 anos.
E aí foi vendo, aprendendo, fui
contratado, eu era médico desses hospitais, inicialmente júnior, depois sénior. Em Harvard já estive como senior resident no Children's Hospital. E pronto, e depois chegou a altura de regressar, regressei com mulher e filhos, aprendi imenso, não só do seu ponto de vista...
Mas, entretanto, apareceu o Hospital de Santa Cruz, certo?
Foi por causa disso que eu vi, porque durante todo este tempo eu estava em estreito contacto e conversa com o professor Machado Macedo, que me ia falando do que se ia passando aqui em Portugal e do Hospital de Santa Cruz, E a certa altura ele falava-me do Santa Cruz, mas o Santa Cruz nunca avançava, estava lento. E o professor Machado Macedo tinha convidado na altura dois ou três pessoas que estavam fora também, o Seabra Gomes, que estava em Londres, e resolvemos, vamos voltar e vamos ajudar o Machado Macedo a abrir o Santa Cruz. E assim foi, voltámos e percebemos que isto nunca mais ia. De resto, vou-lhe contar uma história, agora passaram já tantos anos, pode-se contar. Nós achámos que o Santa Cruz nunca mais ia abrir, era tudo dificuldades, era tudo especialidades, enfim.
Sim, basta lembrar que foi em 79 que foi inaugurado, portanto, nesses anos ainda havia muitas convulsões.
Muitos, mas mesmo a forma como as pessoas trabalhavam, que não tem nada a ver com agora, a eficiência era assustadora, nada se fazia sem perguntar alguns nomes. Nós dávamos-nos muito bem com o secretário de Estado da Saúde da altura, o Dr. Costa e Sousa, e fomos falar com ele e exprimimos a nossa preocupação a dizer... Olhe, isto nunca mais vai abrir. É tudo dificuldades, é tudo complicações, de maneira que ou damos aqui um golpe de asa para isto começar ou isto não abre. O que é que vocês querem? Meta a inauguração do hospital nas comemorações do 25 de Abril.
Foi luz verde imediata.
E ele, vocês garantem-me que aquilo pode avançar, com limitações e isso, mas nós achamos que está certo. Podemos avançar. E ele pôs. E um belo dia apareceu, já não me lembro se era 22 de Abril ou coisa assim, apareceu no programa inauguração do Santa Cruz. Devo-lhe dizer que foi. Nós sabíamos que havia grandes limitações e, portanto, só operámos coisas extremamente simples. Pacemakers, isso, e durante largos meses, nos bastidores dos hospitais, dizia-se que o Santa Cruz era o melhor hospital do mundo, tinha de mortalidade zero, porque nós operávamos coisas tão fáceis.
Sim, mas felizmente nós conhecemos todo o percurso, sobretudo nesses anos, que culminaram, pelo menos no que se refere a si, com o primeiro transplante em Portugal. Quer contar um pouco como é que foi essa vida? Já tinha feito fora? Não, já não, tinha experiência
não,
fora?
O primeiro transplante foi o... Toda a gente fala do transplante. O transplante foi feito porque tudo o resto já estava feito. Porque muito mais importante do que o transplante era começar em Portugal cirurgia cardíaca com bons resultados. Era fazer cirurgia coronária por rotina, que na altura não se fazia em Portugal. Era fazer cirurgia das criancinhas, portanto, cardiopatias congénitas, no primeiro ano de vida. Tudo isso era o estado da arte na América e ou em Londres. E em Portugal estávamos ainda uns anos atrasados. De maneira que foi isso que fizemos. E depois seguia... Na ordem natural das coisas, seguia na ordem natural das coisas o transplante cardíaco, para o qual nós internamente, porque o Dr. Machado Macedo tinha uma grande qualidade, é que deixava trabalhar, reunia à sua volta as pessoas e deixava-os fazer.
Às vezes isso não acontece.
Eu tinha, bem, agora já é natural fazer assim, na altura era uma raridade. Na altura o programa do transplante cardíaco foi... entrega a um colega mais velho que eu, que também lá estava, com quem tinha alguma competição, o Dr. Rui de Lima, e foi ele que ficou encarregue, digamos que foi ele que fez o trabalho de sapa todo, de preparação das diferentes especialidades. Mas depois, por várias circunstâncias, o Dr. Rui de Lima foi convidado para ir para Santa Maria, e ele disse ao Dr. Macedo, vamos a isto, o Rui sai, mas... Eu tomo isto e vamos a isto. Portanto, eu rapidamente, novamente, meti-me num avião, fui para a América, fui para a Catedral de onde se faziam transplantes, Stanford. Passei lá 3 semanas, paguei em 2 ou 3 pessoas e fomos a Londres, sempre com o apoio da Gulbenkian, que estas coisas na altura era tudo feito com dinheiros que a Gulbenkian dava. E pronto, e fizemos. Nessa altura houve uma história muito... Preparámos um belo dia, achei que estávamos preparados, podíamos começar... E foi-me dito que não havia possibilidade de fazer o transplante porque ninguém nos daria a possibilidade de colher um coração. E eu pensei, mas como é que isso é possível? Se faz transplante renal, como é que não se faz transplante cardíaco? A situação é a mesma. Pois é, mas isto está muito agitado porque tinha havido um livro que até tinha ganho um prémio. Eu não vou dizer nomes nem autores, mas tinha ganho um prémio de jornalismo, salvo erro. Havia uma grande agitação porque considerava-se que quando se estava a fazer colheita de órgãos, estava-se a fazer colheita de órgãos, mas que os dadores ainda estavam vivos. E havia um livro que se chamou O Escândalo dos Transplantes. E eu fui à Gulbenkian falar com o Dr. Raymond Pinto, Disse, nós estamos preparados, mas temos esta dificuldade, como é que isto se ultrapassa? Ele era o diretor da área da saúde. Ele disse-me, só há uma pessoa em Portugal que lhe vai dar a oportunidade de colher um coração. É o professor Linhares Furtado, em Coimbra.
Porquê?
Porque o professor Linhares Furtado é um líder. As outras, muitas pessoas se intimidam em tomar atitudes se o ambiente geral for contra. E, portanto, o professor Linhares Furtado sabia perfeitamente o que estava a fazer, não tinha medo,
sim,
não ia na corrente, claro, porque era um líder. Uhum. Portanto, eu fui falar com ele, lá lhe expliquei, houve aqui uma cena muito engraçada, porque o doutor Raimão Pinto disse, mas eu quero ter a certeza que vocês são tão preparados, e, portanto, você tem que me arranjar um documento de alguém sólido a dizer que vocês estão preparados. Ele deve ter feito isto porque sabia o que se passava, tinha estado cá. Nessa semana, um cirurgião do Columbia Presbyterian, James Malm, que tinha estado mesmo em Santa Cruz a falar connosco, de que esta anestesista da altura tinha trabalhado no Columbia Presbyterian, a doutora Ana Oliveira, mas já não estava em Lisboa, estava em Coimbra e ia-se embora no avião a partir do Porto, daí a 3 horas ou 4. De maneira que nós fomos a voar num carro, a fazer todos os disparates que possam imaginar de trânsito, para chegar a horas.
Alguém
antes
externo
do dito
e doutor objetivo Alme, que dissesse...
Doutor Alme escreveu uma cartinha
a
dizer que estávamos em condições, o que ele fez. E pronto, e depois na primeira oportunidade...
Quem é que foi?
Quem foi
o transplante, pessoa que recebeu?
Dona Eva Pinto. Foi a Dona Eva Pinto. Portanto, fomos de helicóptero para Coimbra, fizemos a colheita, não houve confidencialidade nenhuma, porque quando havia um helicóptero aterrar em frente à Praça da Universidade de Coimbra há 40 anos,
é isso que significa?
Como calcula, toda a gente viu, toda a gente percebeu, estavam lá vários médicos que eu conhecia dos tempos da tropa, que perceberam o que estava a passar, pronto, e fez-se o transplante, é claro. Que
levaram o coração para Santa Cruz?
Levámos o coração para Santa Cruz, a receptora foi
avisada.
A Dona Eva Pinto, que era uma mulher de fé, portanto, sabe, a parte psicológica dos doentes é incrível. Esta senhora disse-me toda a vida, não se preocupe que isto vai correr muito bem. Não esteja nervoso por ser o primeiro, eu sei, ela era uma mulher de fé incrível.
E pronto, isso ajuda para o doente e para o médico, imagina.
Depois é claro que a seguir tivemos algumas intercorrências esperadas da agitação da colheita de órgãos, estão vivos, está morto, enfim, essas coisas todas aconteceram. Eu cheguei a receber em casa duas cartas de ameaça de morte por ser um assassino de andar a colher corações, devo dizer que ainda durante... Um mês ou dois andei, antes de sair de casa, olhava para...
Apreensivo, imagino.
Um bocadinho apreensivo, mas enfim, tudo se passou e enfim, que isto era útil e era correto, está à vista.
E agora? Ainda se dedica à medicina?
Não, eu desde a seguir aos 65 anos achei que as pessoas devem parar quando ainda podem fazer coisas úteis e, portanto,
mas
acabei com...
Mas há gente que não
com...
pensa assim, não é?
Cada um pensa como entender.
Ainda estou a vê-lo com ótimo aspecto, muito jovem e em boa forma, poderia continuar por aí fora.
Pois, mas eu acho que, de resto, é uma das críticas que eu faço à nossa organização de saúde, é que não aproveitem melhor os mais idosos. Não é os velhos, é os mais idosos. E que seja possível que os mais idosos não sejam descartáveis. Seria extremamente útil para o Serviço Nacional de Saúde, tão precisado está de mudar, ouvir a experiência dos mais idosos. Exato. Sobretudo dos profissionais de saúde, porque parece-me que ouvem muito mais facilmente as ideias dos mais idosos administradores do que dos mais idosos,
claro, é uma grande riqueza,
profissionais de saúde.
Mas, de certo modo, então, o Sr. Professor está-se a contradizer, porque... Se não exerce medicina e acha que devia dar lugar a médicos idosos?
Não, porque eu tenho uma visão da medicina agora completamente inócua, porque não ganho um único tostão na minha vida por exercer medicina. Agora, olho com um olhar crítico.
Claro,
e
mais
devo
distante.
Dizer que eu sempre que falo deste assunto e que eu estou a fazer a minha autocrítica, porque muito do que eu digo agora sobre a prestação de cuidados de saúde, eu não o pratiquei. Mas tenho vivido nos últimos 9 anos, olhar para os cuidados de saúde de fora, seja como observador não envolvido ou até acompanhar pessoas conhecidas nos seus cuidados de saúde. E vejo o mundo
que
de dificuldades, o mundo de melhoria que se devia fazer. Continuamos a viver de muitos enganos, de muitos enganos. E o mundo mudou, mas o nosso Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde e o resto não estão a acompanhar esta mudança.
Em relação à mudança, nós introduzimos agora outra parte na nossa conversa, porque temos pouco tempo, mas que é bastante fascinante, porque descobri que um famoso cardiologista que fez o primeiro transplante em Portugal, afinal agora dedica-se a caminhar. A caminhar e de que maneira? Quer explicar como é que isso tudo começou?
Não, com certeza, eu de facto faço mais coisas além de caminhar, mas caminho muito. Eu tive sempre com uma ambição, porque sempre exerceu para mim um fascínio da antiguidade, da espiritualidade, os caminhos de Santiago. E sempre tive por ambição fazer os caminhos de Santiago, coisa que nunca era possível com a vida que tinha. De maneira que assim que me reformei e assim que depois do período de 3 anos que estive na Universidade Católica, achei que imediato tinha tempo livre, era ir fazer os caminhos de Santiago. E, de facto, fui fazer os caminhos de Santiago.
Mas como é que fez? Procurou alguém que organizasse?
Olha, tenho um amigo, Martim Menezes, que é um conhecedor profundo dos caminhos de Santiago, e fui com ele, porque eu acho que os caminhos de Santiago é uma experiência individual, é uma experiência pessoal, não é uma experiência coletiva. E, portanto, desde o princípio, tive muito claro que não era para ir em grupo.
E partiu de onde?
Eu não tinha a certeza de estar vivo no ano a seguir. Estou a falar, comecei a fazer isto com 68, 69 anos. E, portanto, eu queria chegar a Santiago. E como não tinha a certeza de estar vivo no ano a seguir...
Mas porquê que diz isso?
Porque tenho 69 anos, a história natural da vida é morrer. Achei que queria ter a certeza de que fazia aquela parte final. Portanto, fui para a Astorga e fiz a secção da Astorga até Santiago. Com ele, mas sozinho. Portanto,
iam, mas em silêncio?
Não, cada um íamos separados, só ficávamos nos mesmos albergues. Portanto, sempre de albergue, sempre a pé, sempre mochila às costas.
Onde é que fica?
A Astorga fica lá na Galiza, no cimo de Espanha, até Santiago. Bem, eu fiquei deslumbrado.
Quantos dias?
Fizemos 10 dias, são cerca de 200 e poucos quilómetros. Fiquei deslumbrado.
Mas como é que é? Com uma mochila? Como é que isso funciona? Para quem nunca fez?
Para quem nunca fez, é muito fácil, é só querer ir.
Não é? Bem, e depois está alguma preparação, acho.
Está tudo, quer dizer, tem a ver um bocadinho de preparação física, a pessoa tem que andar aí cerca de 20 km por dia, mas está tudo na internet, a pessoa encontra todas as instruções, os caminhos estão marcados com setas amarelas, há albergues por todo o lado, portanto não há mais pequena dificuldade da pessoa se perder. E, portanto, a pessoa informa-se, de resto, hoje em dia há em Portugal várias associações jacobeias, que se forem aos sites desses sítios está, mas o meu instrutor foi este meu amigo. Fomos, gostámos muito e depois achei que tinha que continuar.
Mas somente. Imagino que às vezes há contrariedades no caminho, dificuldades, bolhas nos pés, o dormir, as refeições.
A pessoa volta ao que é essencial e básico. É claro que quem quiser ir para hotéis de luxo também encontra por lá. Mas eu fui para ser peregrino e a esmagadora maioria das pessoas vão assim. Portanto, as pessoas vão para albergues, os albergues têm o essencial, são beliches ou camas com um colchão, nada mais, e um banho e nada mais. Alguns servem refeições, outros não. Ao longo do caminho há cafés e há refeições, menus de peregrinos. Portanto, a pessoa dorme por 10 euros, a pessoa come por 7 ou 8.
Mas porquê é que sentiu esta necessidade?
Eu acho que a civilização moderna está a nos afastar completamente da vida real. E acho que esta é uma ocasião privilegiada para a pessoa olhar para si, para aqueles que acreditam como eu, olhar para a vida, para a relação com Deus. E é único.
Para se centrar de si, no fundo.
A pessoa sai de si e a pessoa sai da rotina desta vida de muita hipocrisia em que se vive.
E
é uma ocasião única, além de que encontramos muitas pessoas, e se as pessoas vão isoladas, e essa é uma razão porque eu vou isolada, ao longo do caminho nós vamos conhecendo muita gente, vamos falando com imensa gente, uns superficial, outros mais profundos. Depois vamos nos encontrando em albergues, ou então quando chegamos a Santiago, porque como vamos ali juntos, não nos afastamos muito uns dos outros. Isso é uma experiência única, uma experiência
e
única.
A chegada?
A chegada a...
A chegada, quando se chega, finalmente.
A Santiago é uma exaltação. É de facto uma exaltação, é o encontrar as outras pessoas e é o fim de uma experiência que a pessoa quer repetir. 30% das pessoas que fazem os caminhos repetem-nos. E eu também repeti. Primeiro fiz o caminho francês, portanto, desde os Pirineus.
Portanto, a seguir a este?
Comecei em França e vi até
Isso ainda Santiago. Foi maior, não? Quanto tempo?
Não, isso depois fiz os dois percursos que me faltaram. Ah. Portanto, eu fiz em 3 etapas os 900 quilómetros. Depois gostei tanto...
Fez 900 quilómetros a pé?
Exato. Depois fui...
Quanto tempo demorou?
Em períodos de 9 dias. Portanto, em 3 períodos de 9 em 3 períodos de 9 ou 10 dias. Depois fiz sozinho o caminho primitivo, portanto, o caminho feito pelo rei Afonso de Castela. Quando se começou a falar de Santiago, ele quis ir ver se era verdade, portanto, através das montanhas das Astúrias, porque os mouros estavam na planície, portanto, fiz esse caminho completamente sozinho.
Mas isso é... Desculpa lá. Diga. Não se trata de colecionar caminhos de Santiago, trata-se de uma busca...
É uma busca, uma vivência. É uma vivência. Encontrei, de facto, imensa gente, todas as pessoas me falavam de Portugal, porque, como estava a dizer...
Pois, Portugal ainda não há, mas
um
já
terço,
vai haver, mas já vamos havendo. Falar nisso. Vamos falar
portanto,
nisso. Mas
um terço dos peregrinos...
Querem voltar. Ficam
que fazem
com uma
ligação. Fazem mais. Fazem mais, querem repetir aquela experiência.
Foi o seu caso, mas essa pelas montanhas, como é que foi? Mais difícil
fui ter
ainda.
Olha, fui numa coisa chamada BlaBlaCar. BlaBlaCar é um sistema de boleias que há em toda a Europa, em que quem quer andar de um lado para o outro e quer viajar barato e simples, a pessoa vai a uma plataforma que se chama BlaBlaCar e diz: eu quero ir no dia 12 de Lisboa para Oviedo. No meu caso concreto, ainda tinha, não podia ser, porque tinha que ir fazer uma conferência à Coimbra, portanto fui fazer uma conferência à Coimbra sobre telemedicina e fui apanhar o BlaBlaCar a Aveiro. E fui com 3 pessoas interessantíssimas.
Para Oviedo.
Para Oviedo. Uma peruana que estava a estudar em Coimbra, um imigrante português que ia para a França e era o condutor do carro, e um engenheiro eletrotécnico. E fomos a falar, até ouvia de pessoas com que nunca conhecíamos, de cada um faz. Porque as despesas do carro, de gasolina, e são partilhadas entre todos.
Chegou a Oviedo?
Cheguei a Oviedo, fui
sozinho.
Para o albergue, sozinho, completamente sozinho. Fui dormir no albergue lá, que é no antigo seminário. Pronto, e depois no dia seguinte comecei a andar.
Portanto, mas, e leva telemóvel consigo?
Levo telemóvel.
Se acontece alguma coisa no meio das montanhas?
Levo telemóvel e levo cartão de crédito. Não certo. É como na Idade Média.
Nem há os mouros ameaçadores, por enquanto, na planície.
Levo telemóvel e cartão de crédito. Mas o telemóvel, em muitas zonas, não há rede. Agora, é muito seguro, porque não há... Porque passa sempre muita gente. Embora algumas zonas...
Alguns
seja,
episódios
algumas zonas
também
muito,
caricatos,
muito,
se calhar, ou...
Muito isolados, sim, claro.
Lhe terão acontecido nestes cursos todos.
Muitos. Mas, portanto, todas as pessoas me diziam que os portugueses eram um povo simpaticíssimo, muito acolhedor, mas que os caminhos estavam, de facto, muito medíocres e precisavam de ser melhorados.
E então?
De maneira que eu achei que a próxima etapa era dedicar-me aos caminhos portugueses.
Que é agora o que faz
que é o que
com
faço,
grande paixão.
Que faço agora, portanto, fiz-me associado numa associação jacobeia aqui do Sul, a Via Lusitana, que já está muito no terreno e tem vindo a trabalhar bastante no chamado Caminho Central, que é este que vai de Lisboa por Bolgã, Coimbra, por aí acima. Eu sou daquela zona e aquele caminho tem limitações porque o Alcatrão está excessivamente presente, bem como a seguir ao Porto. E achei que naturalmente seria pensável reconstruir os caminhos de Santiago pelo interior de Portugal. É claro que a pessoa tem que perceber que em Portugal, o Santiago, abaixo do Rio Tejo, e seguramente na zona interior, era o Matamoros. Portanto, que de rotas marcadas, específicas, de caminhos de Santiago, que eu não conheço que existem. Existem, sim, estradas romanas, que era o que os peregrinos seguiam. E depois há muitos relatos pontuais de peregrinos que passaram por lá ou foram assaltados e há julgamentos, há vários
portanto,
relatos.
Implica mas... uma grande busca
e, portanto,
de, das fontes.
Que já está, pois, mas não foi feita por mim, já estava, a Via Lusitana já estava a trabalhar um grupo bastante nisto. De maneira que o que eu fiz foi juntar-me ao grupo e empurrar a carroça, como empurrei em Santa Cruz. De maneira que agora estamos com os caminhos para o turismo de Portugal, que tem uma atividade muito alargada na área dos caminhos do turismo religioso e, portanto, dos diferentes caminhos religiosos existentes, apoiou completamente este projeto. E estamos já praticamente com tudo marcado entre Évora e Trancoso. O Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, no próximo dia 4 de maio, já vai fazer a apresentação dos caminhos.
E depois ainda faltará outro troço.
Sim, portanto, nós temos agora cerca de 400 quilómetros feitos entre Évora e Trancoso. E a seguir temos a obrigação, face ao Turismo de Portugal, de marcar entre Tavira e Évora. Portanto, ainda nos falta um ano.
E de Trancoso para Santiago já existe?
Trancoso para Santiago já existem vários caminhos. Portanto, no norte do país já há muita coisa marcada. Há algumas a precisarem de algumas melhorias, mas de Trancoso para cima, por exemplo, Trancoso até Lamego, há um caminho que vem de Espanha, chamado Caminho de Torres. E, portanto, há muitos caminhos, há muita coisa marcada por aí acima.
Coisas para fazer não lhe faltam, felizmente. Muito obrigada, Dr. João Queiroz e Melo, pela sua disponibilidade, pelo entusiasmo com que partilhou aqui a sua paixão pela medicina e também, entre outras coisas, pelos caminhos de Santiago. Boa noite.
O prazer foi meu, obrigado.